Compadre, alô, comadre, se achegue. Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é: o esforço e disciplina do incansável vale mais do que o talento do preguiçoso. Arô, tranqueira! E a prosa de hoje é com um goiano, cantador e violeiro dos mió que tem, exímio professor de viola, fundador do IVAP e também apresentador do podcast DNA de Violeiro. E é com muita satisfação que trago para a mesa do Cachaça, Prosa e Viola Almir Pessoa, violeiro do Brasil. Seja muito bem-vindo, caboclo.
Bom dia, Luiz Borges. Bom dia a toda moça. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí.
Exatamente.
Tô feliz demais, cara. Fiquei muito feliz com o seu convite. Eu já sou fãzaço do Cachaça, Prosa e Viola e tudo mais. É referência para mim. E muito bom estar aqui.
Eu que fico feliz demais de ter você aqui no programa e saber que você escuta o podcast. A gente está completando um ano agora, mas ainda assim é coisa recente, né?
Uhum.
E as pessoas vão descobrindo aos poucos e essa mídia, para mim, eu acho fantástica, cara.
Eu acho que é o novo rádio, né? Você se escolhe a hora que você quer ouvir e tal, e respeitando, acho que todo mundo, né? Acho que todos os veículos têm que conviver entre si, né? Mas eu acho que o boom do podcast é o novo rádio, assim.
Exatamente, e essa liberdade que a gente tem de poder escolher o horário que quer escutar e a forma como vai escutar, eu acho isso sensacional.
Com certeza.
Almir, no Cachaça, Prosa e Viola, antes da gente começar a prosa propriamente dita, a gente costuma molhar as palavras. E eu sei que lá no Empório do Violeiro tem umas cachaças de extrema qualidade, bicho. E apesar da gente estar à distância aqui, nós vamos fazer o seguinte: você escolhe uma cachaça aí do Empório da sua preferência e eu vou escolher uma daqui. E aí a gente faz um brinde, toma um gole e já começa a prosa.
Bacana. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou escolher uma cana da terra de Sassafrás.
Olha, que beleza, rapaz. Essa eu tenho que experimentar, sabia? Eu não experimentei ainda. Ela é do Goiás?
Ela é do Goiás. Na verdade, o Empório do Violeiro trabalha só com cachaças goianas, sabe? É uma escolha que a gente acabou fazendo, porque é o seguinte, as cachaças mineiras são muito faladas, né? E realmente muito boas e tal.
Sim.
E as cachaças goianas, pra mim, foi uma descoberta, sabe, Luiz? Eu já tinha tomado algum aqui, outro ali, mas quando o pessoal, os fabricantes mesmo, me chegaram na parede e me levaram num evento do Sebrae que eles fizeram e me mostraram a degustação de cada uma delas, eu falei, bicho, não é que seja excludente, mas eu preciso focar. E aí, meu Deus do céu, essas cachaças lá não tem lógica. Mas tem cada trem que eu vou falar um negócio assim, não tem base, não.
É um mundo sem fim. Então, assim, pra continuar, eu vou escolher a minha aqui também. Então, já que nós estamos falando com um violeiro aí do Goiás, eu vou escolher uma do Goiás também, a Cambeba. Só que a minha vai ser uma purinha, a Cambeba Prata.
Nossa,
que eu acho fantástica.
Cara, que bacana, que maravilha. Isso aí. Então bora, saúde.
Então vamos lá, saúde, um brinde. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prosear com vocês aqui no podcast. E escuta só, você gosta do Cachaça, Prosa e Viola e quer apoiar financeiramente a produção do podcast? Faça como o Marcel Hatz, o Alan Ricardo e o Valdinei André da Silva, que são padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. E para se tornar um padrinho, é só acessar o site cachaçaproseviola.com.br/apoie e escolher um valor que cabe dentro do seu orçamento mensal. A partir de R$ 1,99, você já pode apoiar. É muito mais barato do que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis. Mas se a grana tá curta, não tem problema. Você pode contribuir divulgando o podcast usando as três regras do C. Primeira, curta nossos episódios e postagens. Segunda, comente algo relevante nos episódios. E a terceira e não menos importante, compartilhe o podcast com seus amigos. Essas três atitudes ajudam muito a esparramar Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão de meu Deus e não custam nada. E desde já, muito obrigado pelo apoio. Vocês são batuta demais da conta. Mas é isso, vamos pro que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br. Rodrigo, faço um convite, top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet e assunte meu podcast Cachaça, Prosa e Viola.
Chamaram de caipira tentando me ofender. E meu lugar é no mato querendo me aborrecer. Responde, sou caipira e vivo mesmo no mato. O mundo depende de mim pra ter comida no prato.
Pra começar a entender quem é Almir Pessoa, violeiro do Brasil, eu quero voltar um pouco no tempo, que eu quero saber, Almir, das suas origens, tá? Em que contexto você chegou nesse mundo?
Boa pergunta. Eu cheguei num contexto de pai cearense, mãe goiana. Década de 80, bem no começo da década de 80, o Brasil ainda estava... O Brasil estava ali no final da ditadura militar. Os meus pais, eles são pessoas simples, não são ricos, mas nunca faltou nada em casa. E eu nasci na cidade de Brasília, morei até os 8 anos de idade no Gama, e esse era o contexto. Mas bem cedinho mesmo, ali com 8 anos de idade, me mudei para Anápolis, então já no Goiás. Então eu me considero goiano, eu não me considero brasiliense de maneira alguma. Brasília, na verdade, toda vez que eu preciso de ir a Brasília, eu tenho que consultar o GPS quando você chegar nem no aeroporto. Não sei nada, me perco. Negócio de asa, bico de avião, não sei porra nenhuma desse negócio. Mas o meu contexto de nascimento foi isso. O Brasil em plena efervescência e ali uma mistura de culturas muito forte, muito diferentes entre si. Goiás e Ceará.
É o meu caso. Minha mãe é de Minas. E meu pai do Nordeste também, do Piauí. Eu bebi muito da cultura nordestina também, apesar de ter puxado mais o lado mineiro, mas eu bebo muito da cultura nordestina, a questão da regionalidade em relação à comida, à música, gosto muito.
Essa coisa de crescer ouvindo Luiz Gonzaga e Tião Carreiro e Pardinho, dá um samba interessante na cabeça, né?
Dá. Até porque o Tião colocava um pouco de coisa do Nordeste ali na viola, né? Você sente uma pegada, às vezes, num pagode, aqueles pagodes tipo 99.
Esse lance, né? Esse tipo de sonoridade, assim, ó.
Isso. A sétima, né?
É, exatamente. Esse lance de utilizar a sétima, mas sendo dentro da mesma tonalidade.
Né? Isso. É.
Não caiu do cavalo, nem do burro, nem do galho. Realmente isso é. Como diz o Tiririca, é fantástico.
É, fantástico, exatamente.
Pois é, então esse foi meu contexto, Luiz. Contexto que eu vim a esse planeta, sabe? Eu sou virginiano, sou do dia 11 de setembro, né? Sou do dia, acho, talvez um dos dias mais famosos da história recente, né? Infelizmente.
É verdade.
Mas só que eu sou feliz, eu sou um cara do bem, tá? Não é porque as Torres Gêmeas caíram no dia 11 de setembro. eu sou um cara do bem, eu sou um cara, sabe, um cara pacífico. Mas é isso, esse é meu contexto de vinda nesse planeta. Essa pergunta, ela é complexa e simples ao mesmo tempo, né? Parece que é facinha de responder, mas ela te leva a quase uma avaliação psicológica, né, de quem você é.
Porque muito do que a gente é hoje, a gente olhando para trás e vendo as nossas origens, como foi a nossa criação, como foi o nosso dia a dia, é o que vai moldando o ser que a gente é.
Com certeza.
Olhar de onde a gente veio e ver onde a gente está hoje, eu acho que é importante. Eu faço esse exercício constantemente.
Eu sou caipira até morrer.
Aô, modão cabeceira! Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer.
I want to see the day you arrive and I get tired. Even if it's right to say I'm sorry. Let's not argue or fall out tonight. But how it is, you always seem to fail with stupid pathways. Without me around to get you off the ground.
E aí, o que que o Almirzinho queria ser quando crescesse?
O Almirzinho queria ser cientista. Alguns queria ser cientista. Eu era danado pra ficar batendo prego em umas madeiras, enrolando uns fios e misturando coisas, sabe? Eu achava que eu ia descobrir a cura de doença. Eu lembro que no começo da década de 80, né? Tava passando muito nos noticiários a coisa da AIDS, né? No Brasil.
Sim, sim.
E tava, pô, artistas famosos, né? Com a síndrome, né? E tal. E eu achava que eu misturando ali uns matos, uns negócios ali, eu ia descobrir a cura, sabe? Imagina com 4 anos, 5 aninhos de idade, eu misturando as coisas ali. Eu lembro que eu trabalhava em 2 projetos paralelos, que era a cura da AIDS e a descoberta de um carro que não precisasse de combustível nenhum.
Olha, que beleza. Cara, eu acho que nessa época era o grande dilema, né? Hoje tá bem resolvido isso, essa questão do combustível, né?
É.
Mas naquela época a gente ficava de, cara, já pensou se fizesse um carro movido a ar? Movida a água, era uma fantasia muito, muito boa.
Não, e detalhe que naquela época eu já queria um carro musical, cara, porque os componentes dele ia ter um lance que ia rolar uma música que fosse feita na hora, saca? Tipo assim, os componentes iam batendo ali e tal, ia rolando uma percussão. Hoje eu tenho esse carro, porque eu tenho um S10 e ela tá com um barulho. Na suspensão, que eu passo na buraqueira, tá essa música tá sendo feita.
Olha aí, que beleza. Acho que ninguém pensou nisso antes. Excelente.
E tá aí, né, bicho? Agora, porra, agora é foda. Eu tinha que ter registrado essa patente antes de falar aqui no podcast, né? Senão alguém vai...
Tá em tempo, a gente corta, espero ser registrado, depois a gente divulga.
Não, mas pode colocar, a gente pode fazer um processo colaborativo.
Tá certo. E o interesse pela música surgiu nessa época aí do carro? Já queria fazer um carro musical? de berço? Seus pais tocavam alguma coisa?
Não, meus pais não tocam. Eu cresci pensando que não tinha nada de musical na família. Até que um dia desse meu pai foi falar que tem um tio distante que toca, não sei o quê. Eu falei, por que você não me apresentou esse tio antes, rapaz? Passei a vida toda chegando aos 40 agora que deve descobrir esse tio, mas enfim. Não tinha ninguém próximo de musical, mas eu tinha um lance com rádio, eu ficava ouvindo muito rádio, sabe? E ficava ligando. Não sei porque Cargas d'Água tinha um telefone num quartinho separado lá e tudo. E eu pegava esse telefone ali sem ninguém ver e ligava na rádio e falava que parece que não era tão badalado, né, assim... pelo menos essa rádio que eu ligava lá, eu sei que eu ligava, às vezes eu conseguia falar com o locutor, pedia música. Imagina um molequinho, cara, pequenininho, pedindo música. Era apaixonado daquela música do Roberto Carlos. Deixa eu ver se eu lembro. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e meu amor aumenta mais. Eu era apaixonado nessa música, cara. Eu ficava cantando isso, sabe? E era o tempo também de Julio Iglesias, né?
É.
Luiz Gonzaga estouradaço. Tinha o Carreira e Pardinho tocando. Eu morria de medo das músicas do Tião, cara. Porque quando ele entrava com aquele vozeirão: a coisa tá feia, a coisa tá preta, quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. E pra mim, falar o capeta na música era o fim, cara. Eu ficava assim, caraca.
Nossa. Cara doido.
Fica falando
exatamente.
Do capeta, né?
Ainda mais depois que a gente começa a estudar a viola e vê, aí começa a saber aquelas lendas da viola, que é muito parecida com as lendas do blues, aquele misticismo todo em torno da viola, aí você já fica meio cabreiro também, né?
Nossa, cara, inclusive, eu quero até falar pra moçada o seguinte, se vocês puderem buscar um exemplar da revista Guitar Player de 1998, é um exemplar raro já, que eles fizeram... A Guitar Player é uma revista famosa, né? De guitarra americana.
Sim.
E tem a versão dela em português do Brasil. E eles fazem, eles têm um lance lá, uma matéria gigantesca, uma matéria de capa, comparando as lendas da viola com as lendas do blues do Delta do Mississippi. É simplesmente inacreditável, cara. É muito parecido, é muito parecido.
Sim, sim.
Tem até entrevista lá do Roberto Correia e tal, né? E muito bacana, muito, muito legal mesmo.
Olha só que bacana. O Cachaça, Prosa e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. E a viola, quando é que ela te seduziu?
Rapaz, o meu lance com a viola, Luiz, é algo que... Parece que eu tô assim, na hora que eu lembro, parece que é alguma coisa de filme. Porque o que que acontece? O meu encontro com a música foi de maneira muito, assim, sei lá, talvez aconteça com um monte de gente, mas a forma com que eu vi aquilo, que eu acho que é o diferencial. Porque meu irmão começou a fazer um curso de teclado, cara, chamava Minami, parece que tinha um teclado da mesma marca, não sei o quê, e alguém aí vai lembrar desse negócio. E aí ele começou a fazer o curso, só que tem um detalhe, ele começou e parou rapidinho, acho que ele fez coisa ali de um mês de curso e trouxe pra casa aquelas apostilas, aqueles negócios. E o que que acontece? Eu, muito novinho, eu ajudava em casa.
Uhum.
Eu, com 11 anos de idade, eu fazia serviço de banco pros meus pais. Naquela época, aí já morando em Anápolis, né?
Sim.
Aí, naquela época, porra, um menino de 11 anos de idade podia ir, né, num banco, fazer depósito e tal, essa coisa toda. E o que que acontece, cara? Eu tirava extrato, eu sabia, toda vez que eu precisava de alguma coisa, pedia alguma coisa pro meu pai, pra minha mãe, eu tirava o extrato da conta pra saber se tinha grana.
É quebra de sigilo bancário, que chama isso.
É, e aí... Aí, ou seja, eu via que as coisas não eram fáceis, né? E aí meu irmão começa um curso e simplesmente não levar adiante e comprar o instrumento, aí eu me senti na obrigação de dar um uso para aquele teclado.
Entendi.
Rapaz, resultado, eu peguei aquelas lições e eu devorei, porque era muito intuitivo, né? E coloca o dedo aqui, coloca ali. Rapidinho eu tava tocando aqueles negócios no teclado. Eu falei, ué, estranho, presta. Aí daí a pouco, a moçada na escola tocando violão, tocando Legião Urbana, aqueles negócios no violão, tocando João Paulo e Daniel que tava ali.
Nossa.
Começando, né? E aí, eu, influenciado por amigos, eu pedi um violão pra de aniversário de 16 anos. E comecei, cara, no violão, sabe? Mas até que em 1997 eu tava na Folia de Reis, e só pra constar, eu ia pra folia pra parte profana, tá? Eu não ia pra parte sagrada, que nem hoje, não. Então, pra quem não sabe, pra quem não conhece Folia de Reis é uma festividade que celebra a visita dos três reis magos ao menino Jesus, né? Ela veio de Portugal, e ela é uma festa de dualismo, ou seja, ela tem a parte do profano, que é a parte do forrozão lá, né? E a moçada, não sei o quê.
Que é a parte da folia mesmo, né?
É, e tal. E tem a parte do giro, que é a parte da devoção, né?
Sim.
A parte do toque das violas e tudo mais, etc. Então eu ia, cara, pra ver as meninas, saca?
Uhum.
Só que um dia eu cheguei mais cedo. Fui com muita sede ao pote, cheguei mais cedo. E aí tava acabando a parte religiosa, ele tava no final. E aí, quando termina essa parte religiosa, aí entra o semi-profano, tá? Que é o seguinte, que é onde rola as catiras, os negócios.
Sim, sim.
Que não é tão bagunçado que nem o forrozão, mas não é tão também na religiosidade que nem o giro em si. E o sim, cara tocando.
A devoção e a diversão, né? Aí entra a diversão.
Exatamente, o cidadão tocando assim. Morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto que eu sou casado, mas não sou certo.
E nisso o sapateado da catira comendo solto nos entremeia aí, né?
É, não, até que nessa hora não tava rolando a catira, porque é o seguinte, a catira lá dessa região é lá da cidade de Jesúpolis, Goiás. Quem puxava ela era o seu Galdino e o seu Fiote, que são irmãos. E o que que acontece? O seu Galdino e o seu Fiote, bicho, o lance deles era autoral total.
Entendi.
Eles não tocavam, tinham Carreiro e Pardinho, não tocavam Tunico e Tinoco, não tocavam nada disso, era só as músicas deles, entendeu?
Uhum.
E aí, nessa hora que tava tocando, era um violeiro chamado Jair. E aí eu cheguei pra esse cara assim e simplesmente babei, né? Babei, falei assim, caraca, velho, esperei o cara terminar de tocar. Quando ele terminou, eu falei, bom dia, boa tarde, bom, bom. Rapaz, o que que é esse negócio? Ele falou, isso é uma viola. E eu, como é que chama quem toca viola? Aí ele, violeiro. Aí eu falei, vim pra ele assim, olhei pra ele e falei, eu vou ser isso.
Nossa, chega a arrepiei aqui, bicho.
Falei isso assim, sabe? Saiu da minha boca, sabe? Por isso que eu digo que meio mágico, assim, sei lá. E como eu tava naquela coisa de escolha, né, ainda, de profissão, o que ia prestar vestibular, o que não sei o que e tal. E os meus pais, graças a Deus, cara, eles nunca foram, tipo assim, negócio de, você vai se formar nisso, você vai fazer aquilo. Eles não têm medo, porque, assim, não é coitado, mas é... Dentro na cabeça humilde deles ali, eles não tinham, né, uma referência de uma profissão, né? Meus pais sempre foram comerciantes. Meu pai era o famoso mascate, né? Que você conhece bem, tudo. Isso rolava demais aqui,
sim,
né? Em torno de Brasília, Goiás, São Paulo, né?
Venda de porta em porta, né?
Isso!
Vendia e na cadernetinha, né? A pessoa comprava, no mês seguinte ele passava para receber.
Na promissória, cara, eu piro com isso. Como é que fazia? Meu pai tinha uns vendedores de vender de porta em porta, com aqueles carrinhos cheios de tapete, sapateira, era panela de pressão. Vendia tudo isso, cara, na base da promissória, cheque e aquele negócio, aquela história toda. E a minha mãe ali na contabilidade do negócio, né?
Uhum.
E tudo assim muito corrido, e eu botava a mão na massa também, ajudava eles, né? Eu com 16 anos de idade eu pegava um Corcelzinho azul, Corcel 1.
Eita!
Corcelzinho azul, anos 73, e ia pro bar, levava os vendedores pro bairro nesse Corcel. Ave Maria! E aí eu não tinha essa coisa, e aí rolou esse negócio de falar, não, eu vou ser violeiro, pá. Meti corda de aço no violão pra ver se ficava parecido com o som da viola, e nada, não ficava parecido, ficava assim, no máximo próximo, né? E aí ouvindo Tião Carreiro e Pardinho dia e noite, noite e dia, coloquei de despertador aquela música Zezinho não tinha nem pai nem mãe,
rolando pro mundo vivia judiado. Mariazinha, menina rica, e o pobre Zezinho era seu empregado. Mas o destino preparou pros dois, porque um do outro ficou enamorado. Maria dizia, Zezinho eu te amo, serei sempre tua, meu anjo adorado. Aos pés de Maria dizia o Zezinho, sou muito pouquinho pra ser teu amado.
Até que uma prima irmã, a minha amada irmãzinha, Ângela Pessoa, ela falou, não, vou te dar uma viola de presente.
Nossa.
Vê lá quanto custa uma viola. E nisso eu morava em Anápolis, né? Aí tinha... Namorava já minha esposa, cara, nessa época. E aí eu vim a Goiânia visitar minha esposa, aí fui na loja de música e tal, escolhi lá a viola, bicho, só que a grana não deu, isso era uma sexta-feira, a grana não deu, saca, o que eu tinha falado, eu tinha olhado um preço diferente da viola. Eu fiz o vendedor prometer pra mim, jurar pela mãe dele que ele ia deixar aquela viola separada, sabe? Eu vim, cara, e olhei a viola, olhei uma que tinham me indicado uma Delvecchio na época.
Uhum.
Só porque eu não curtia a Delvecchio na época, eu curti uma violinha que não tinha onde, quem tinha feito nem nada, uma viola chamada Dielios. Eu vim descobrir há alguns anos atrás que esse Dielios é da cidade de Itapuranga, um luthier da cidade de Itapuranga,
uhum,
fazia as violas mais simples e tudo mais, colocava nas lojas de Goiânia pra vender. Eu descobri esse cara. Na verdade, ele me descobriu no Facebook há alguns anos atrás, porque eu falei isso em algum lugar, sabe, que tinha uma viola de Dielios.
Entendi.
Na segunda-feira, eu voltei aqui, né, minha mãe deu inteirazinha, cheguei e catei essa viola. Mano, puta que pariu. Aí o mundo virou do avesso. Aí eu comecei a pensar o seguinte, Luiz. Eu ficava olhando aqueles camaradas que tinha pai violeiro, avô violeiro e descendência, né? Uma linhagem de violeiros.
A viola tem muito disso, né? É uma tradição que vai passando de pai para filho.
É, linhagem de violeiros. E aí eu ficava. Aí eu comecei a fazer conta. Eu gostava muito de matemática, de física, comecei a fazer conta. Aí eu falei, rapaz, se esse camarada, ele teve ali alguns minutos do dia dele de convivência com a viola desde ele pequenininho, eu já tô com 17 anos, eu vou ter que fazer minhas horas de voo. Já que esses caras têm linhagem de violeiro, eu vou ter que fazer a minha linhagem de violeiro.
Olha só que pensamento interessante.
Aí o que que eu fiz, cara? Como tinha tempo, comecei a estudar 5, 6, 7, 8, 12 e até 14 horas por dia.
Nossa.
Estudando, feito um louco. E aí, a minha referência, eu tinha um livro, comprei um livro do Braz da Viola, aquele da arte do ponteio. Espera só um instante, que é coisa de chácara aqui. Filho, desliga a bomba, por favor. Obrigado. Você nem cortar isso aí não, viu?
Não, tá sussa.
Então, aí, Luiz, o que que acontece? Ah, eu tava com esse livro do Braz da Viola, bicho, comendo... Acho que é a arte do ponteio, Como é que é? Eu tô confundindo agora, porque o do Correia, que é isso, né? A arte do ponteio.
É, o Roberto Correia é a arte de pontear a viola.
A arte de pontear a viola. Da capa preta, tinha a capa preta e um CDzinho dentro, né? Tava começando a história do CD. E tava na mesma época daquele festival que marcou a minha vida, chamado Violeiros do Brasil. Inclusive,
nossa,
uma das inspirações, coisa que eu uso, né? Homem Pessoa, Violeiro do Brasil. Né? Foi inspirado ali, porque ali foi meu começo, cara.
Uhum.
Eu gravava aquilo no videocassete, Luiz, e ficava repetindo aquilo lentamente, sabe? No slow motion ali, pra ver onde o cara tinha colocado o dedo. Aí,
nossa,
chegava um problema, afinação. O Pereira da Viola, que gostava demais do Pereira da Viola tocando, ele tocava, acho que em ré. Aí já ia ouvir o Sater, puta que pariu. Aí já era em sol, já era em... algumas coisas em mi, com o capotraste na terceira casa, e aquele trem me pirava a cabeça com aquele negócio. Eu ia tentar afinar, arrebentava as cordas, tudo. Até que numa aula de física, bicho, eu aprendi a afinar a viola e o violão numa aula de física.
Olha aí.
Numa aula de física. O professor fez um desenhozinho no quadro, assim, de duas pecinhas, né? Falou, olha, dois corpos de mesma intensidade, quando um emite uma determinada frequência, o outro tende a vibrar junto. Eu falei, peraí, é corpo de mesma frequência, não sei o quê. Imaginei o lance das cordas. Cara, eu cheguei em casa, eu bati o dedo, aí um amigo tinha, isso antes um pouquinho, né, no violão ainda, um amigo tinha afinado o violão pra mim, deixou ele afinadinho lá, e aí eu coloquei o dedo ali na quinta casa, quando eu bati o dedo na quinta casa, no bordão, que é de baixo, vibrou, eu falei, eureka.
Olha,
agora
aí,
arrumei um afinador, não vou mais arrebentar a corda. Então, o que que acontece? Eu mantinha o bordãozão afinado e por ele eu afinava as outras por vibração, cara. Aí passei isso pra viola e deu certo também, sabe? E fui mexendo, aí no CDzinho falando, né? Par número um, vamos afinar, tal, e afinava. Ali começou a minha jornada, né, bicho?
Uhum.
Atrás de violeiros e tal, não quis pegar aula num primeiro momento, porque eu já comecei com um pensamento um pouco mais amplo, né, sobre a viola. Eu não fiquei encabulado só com pagode de viola. E a moçada lá em Anápolis era encabulado só com pagode e just tinha um carreiro, entendeu?
Uhum.
Tinha um carreiro. E eu, apaixonado no tchão, mas só que eu não queria ser aquele tipo de violeiro. Porque na minha cabeça, eu ficava assim, caramba, o Tião Carreiro já existiu. O Tião Carreiro já fez a história dele. E eu, logo no começo, eu já queria ser, né, violeiro e tal. Eu falei, eu não posso fazer a mesma coisa. Eu acho que eu tenho que beber na água do Tião, mas eu tenho que também beber na água do Tonico Tinoco, do Bambico, dessa moçada toda. E olha só, aí contra, meio que a contra gosto, eu comecei a comprar uns discão que diferente, que aí eu comecei a pegar aula de guitarra. Olha só, cheguei pro professor de guitarra e falei, olha, eu não quero tocar guitarra. Eu quero que você me ensina alguma coisa que dê pra eu fazer na viola. Eu quero que você me ensine um negócio de uma maneira mais ampla. Eu quero entender o processo. Aí já viu, né, cara? Aí o cara pira sua cabeça todinha.
É, que aí entra o lance de escala, modo dório, modo frígio.
Putz, cara, modo grego. Imagina você começando. Imagina você. Imagina alguém. Ó, você que tá começando a tocar. Tá? Imagina você que tá começando. Você chegou agora, pegou sua primeira aula de violão ou de viola. Aí o cidadão chega e fala assim pra você. Ó, você tem que aprender uma coisa que chama jônio, dório, frígio, lídio, mixolídio, eólio e locre. Aí você tem que aprender também o campo harmônico e os acidentes sustenidos, bemóis, dobrado, sustenido, dobrado, bemol. E quatro tipos de acordes. Você vai aprender acordes maiores, menores, aumentados e diminutos. Sendo que O que diferencia eles é a terça e a quinta. A terça, ela tem a terça
maior,
maior a terça menor. Bicho, o cara pirou na cabeça no primeiro dia. Entendeu? E aí eu com essa piração e loucura, eu com os livros e tal, e aquela história toda. Mas, enfim, meu começo foi desse jeito.
Isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É @cpvpodcast.
Almir, no bloco anterior você chegou até a comentar de algumas referências musicais, mas quem foram os seus alicerces? Ou seja, em quem você se apoiou para se tornar o músico que você é hoje?
Cara, as minhas referências iniciais, né? Iniciais, sem dúvida, tinha o Carreiro e Pardinho, Tunico e Tinoco, essas duas referências no início, logo assim, elas já me marcaram muito, mas... Como eu ia dizendo que eu sob influência desses professores de música ali, acaba que eu perguntava para eles o que era bom. Olha só que interessante, que eu não sabia, eu não tinha o apuro do ouvido, a princípio que eu amava, né? Eu tava ali apaixonado, tinha um Carreiro e Pardinho essa história. Mas aí os caras começaram a falar em nomes como Moody Waters, B.B. King, Albert King, Steve Ray Vaughan. E começaram a falar desses nomes, cara, pra mim, sabe? Jimi Hendrix. Aí eu ficava assim, ah, cara, não sei se isso é bom não, velho. E ficava ouvindo. Aí eu falei, mas eu, já que quem é bom, o professor tá falando que isso é bom, cara. Aí eu adquiri ali alguns CDs, sabe? E ficava ouvindo. Ficava ouvindo. Aí tinha os sebos, né, em Anápolis. E aqui eu comprava baratinho, cara. O disco que hoje era... Um CD que hoje, assim, ia custar o olho da cara, sei lá, era barato, cara, um real você comprar. Lógico, um real hoje seria 10, né, por exemplo.
Sim, sim.
Mas um real você comprava ali um CD do B.B. King, dessa história toda. Então, aí eu começava a ouvir aquele negócio, mesmo sem gostar, saca? Assim, é contra gosto ali, mas ouvindo junto com o Tchão. E aí ficava assim, mas não é possível. Será que dá pra tocar isso na viola? Será que não dá? E aí com essa história, será que dá? Será que não dá? Eu não conseguia, né? Não conseguia, mas aquilo cresceu junto comigo, sabe? Até que mais tarde eu me deparei com um artista americano chamado Garth Brooks. Truck nearly all his life. You know it drove mama crazy being a trucker's wife. The part she couldn't handle was of being alone. I guess she needed more to hold than just a telephone. Papa called mama each and every night just to ask her how she was and if his kids were all right. Mama would wait for that call to come in, and when daddy hung up she was gone again. E esse cara, aí com ele já viu o lance da performance, né? Já via nas revistas, nas coisas ali, o começo da internet, vendo que o cara chegava de helicóptero pendurado de cabeça para baixo no Central Park, com 500 mil de pessoas assistindo. Aí coincidiu com o meu começo artístico mesmo, sabe? Começo de estrada. Eu tinha um sonho, Luiz, de tocar dentro de uma arena de rodeio, sabe? Eu sonhava com isso. Não sei por que cargas d'água. E especificamente em Barretos. Eu falava, cara, meu sonho é tocar viola na Arena de Barretos. Como, eu não sei, mas meu sonho é tocar lá dentro. Aquele monte de gente, aquele negócio e tal. Né? Aí, anos 90 ali, tava arregaçando, né, bicho?
Sim.
Veio, o próprio Garth Brooks veio no Brasil em 98, né? Aquela história toda e gente pra caralho. Enfim, como não tinha Barretos na minha região, aí eu falei, eu vou no rodeio de Anápolis mesmo, né, cara?
Tem que começar por algum lugar, né?
Mas antes disso eu tive as experiências que foram necessárias. O meu começo mesmo, assim, meu primeiro show foi dentro de um salão que meus pais tinham. Eles tinham feito um salão e eu transformei num salão de festas, né, e tudo. E o público foi as pessoas que iam na folia. Ou seja, eu já tinha amizade com todo mundo, a ponto do prefeito mandar um ônibus lá cheio de gente da folia lá pra vir me assistir. Luiz, eu contratava uma banda, bicho, pros caras tocarem tudo que tinha na rádio, pra eu chegar e tocar só minhas músicas, cara.
Já autoral, já coisa sua.
Né, eu achava que eu tinha que tocar as minhas, porque eu ouvi o Tião Carreiro falando na algumas músicas dele, que a violeira tem que fazer moda.
Sim, sim.
E aí eu falei, ué, já que o bichão tá falando aí com esse bigodão todinho aí, eu tenho que seguir, né, cara? Né? Mas enfim, passado esse período das festas e tudo que eu fazia, passei uma época um pouco complexa, que eu fui pra Minas Gerais tentar, lá na região de Curvelo. Uma senhora de lá falou, era tia do baterista que tocava no Sobrados Music. Ela falou assim, vamos pra lá pra Curvelo, porque lá eu tenho uma boate. Chegamos no Natal da boate, cara, era um cabarezão daqueles servido. E eu, nessa época, cara, eu tinha uma religiosidade muito forte. Não sei como eu tinha essa religiosidade. Não sei se era já uma coisa meio que da folia. Sei lá, eu tinha um lance ali e eu não quis, sabe? Uhum. Falei, não quero tocar nesse ambiente, não. E aí... tentei a sorte lá, não deu certo. Fiquei lá um mês comendo pão com mortadela, era o que tinha, isolado num sítio. Aí voltei, aí comecei a tocar pra dupla sertaneja. Fui músico de dupla sertaneja. Bom. Da dupla Luiz Paulo e Pantanal.
Olha aí.
Nossos shows eram em Ouro Verde, Goiás, Petrolina, esses trem. Depois fui, aí subi. Uma outra dupla que tava mais famosinha na época, Humberto Braga e Ronan.
Mas aí já com a viola.
Viola. E aí aquela história. Então eu aí tinha alguns artistas também que precisavam de músicos. Aí a minha banda antiga tava sem trabalho. O que que eu fazia? Eu fazia o que hoje o diretor musical faz. Depois de muitos anos que eu fui descobrir o que é isso que um diretor musical faz. Uhum. Eu pegava a fita do cara, ajudava os caras a tirar os arranjos, ensaiava com os músicos, para depois o artista vir e só cantar.
Já com a banda pronta aqui.
Eu fazia então isso aí, que os caras apresentam hoje com uma puta de uma novidade, né? Eu fazia em 2000, sei lá. Depois, cara, fui pra São Paulo estudar no Conservatório de Música, estudei no Conservatório Musical Maraíza. Aí voltando do Conservatório Musical Maraíza, estamos falando do início dos anos 2000, aí eu comecei a dar aula de viola. E tocar em bares. Aí sim, aí chega o ponto lá do negócio do rodeio. Agora chega o rodeio. Início dos anos 2000, tá?
Certo. Eita nós! Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
Aí eu cheguei no pessoal do rodeio, Rogério Salles, é meu amigo até hoje, cara. E vai ser pra vida toda, fé em Deus. Aí cheguei, cara, não tem jeito de eu tocar viola aí dentro dessa arena? Aí ele falou, pai, tem, toca aí pra nós. Vê se você é bom mesmo no trem. Aí reuniram ali uma meia dúzia de pessoas e eu toquei viola, né, antes ali. Aí falou, rapaz, você é bom, hein, cara. Nós vamos dar uma oportunidade pra você. Olha só, agora escuta essa frase. Pode vir à noite que nós temos todo o equipamento. Vai ter tudo aqui.
Olha aí. Aí chega, brilha o olho, né?
Nossa senhora. Imaginei o Chitãozinho Chororó com aquele microfone headset na cabeça, a viola sem fio. Pensei tudo isso, né? E fui super animado, cara. Equipamento todo. Puta merda. Cheguei lá, Luiz. O equipamento todo era um dos peão do rodeio segurando o microfone na boca da viola, outro segurando outro microfone na minha boca. Pra quem entende um mínimo de som, você sabe que dentro de uma arena de rodeio, você tá na frente das caixas de som com dois microfones. Imagina que tipo de ruído que deu, né?
Tô rindo de nervoso aqui.
Cara, a microfonia foi mato. Mas o pouquinho de som que saiu, ainda bem que o povo de Anápolis, cara, muitíssimo educado, sabe? Eles não vaiaram de dó, eu acho, um menino ali, chapézinho na cabeça, tô fazendo uns riscados. Ninguém entendeu nada, mas ninguém vaiou e alguns aplaudiram ali. Meu pai, minha mãe que tava por ali. Tô brincando, eles não estavam lá, não. E aí, cara, o que que acontece? Um ano depois, eu contei isso pra minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Contei isso pra ela e eu tava na relação de par, bicho. Tá, aí eu tinha me mudado pra Goiânia. Eu tô com essa mania de falar aí, né? Aí, ó, vou fazer uma hipnose pra tirar isso de mim.
Eu tenho um amigo hipnólogo, que o bicho é bom.
E faz hipnose online também, ou não?
Faz. Ele tem um podcast sobre hipnose, cara.
Que isso, cara? Que doido, velho.
É, o Samer Spencer do HP News. Hipnose ao pé do ouvido.
Que massa. Mas enfim, mudei pra Goiânia, tentando a sorte, tocando em bares. Em Anápolis não tinham tantos bares assim. Aí falei essa história pra minha namorada. Ela me disse assim, por que você não faz isso profissionalmente? Pensei comigo, mas como, né, cara? Como eu vou fazer isso profissionalmente, sendo que, né, não dá. Me lembrei novamente do Chitãozinho Chororó. Headsetão na cabeça. Headset, pessoal, é aquele microfone de cabeça, tá? Aquele que fica assim já na boca, no jeito de cantar. Fui aqui nas lojas de música em Goiânia, aluguei um microfone headset, aluguei um transmissor sem fio para viola e voltei a Anápolis. Amigos, eu tô um pouquinho mais armado agora, isso no ano seguinte, né? Eu tô um pouquinho mais armado agora. Vocês me deixam tocar viola aí? Eu falo, ah, rapaz, parece que não deu muito certo no ano passado e tal. Mas vai aí, esse cara gostar de mim e tal. Vai aí. Cheguei lá no cara do som, plugamos esse tal desse transmissor sem fio. Luizão, falou um negócio assim, cara. Quando eu entrei dentro da arena, que eu risquei a viola, que o som veio mesmo. Puta que
nossa,
pariu.
Nossa, é bonito.
Meu irmão do céu, aquilo eu arrepiava dos pés à cabeça e o povo na arquibancada já jogou o chapéu pra cima. E aquele negócio, o pau quebrou, saca? Rapaz, foi a mesma coisa de acender. Sabe quando tava aquela palha sequinha?
Uhum.
Aí você joga um pouquinho de gasolina ainda e mete fogo.
Nossa.
O trem incendiou. Foi muito bacana, foi uma experiência muito interessante e tal. E eu ali, meus 15 minutos de fama ali rolaram. Pá, peguei know-how, né? Violeiro de arena.
Inovação, né?
O que que acontece? Quando foi ter o rodeio de Goiânia, eu já falei, eu preciso de fazer isso, né? Mas eu preciso pagar pelo menos meu custo.
Uhum.
Mesmo sem cachê, eu consegui um espaço em Goiânia, consegui um espaço de 20 minutos. E aí eu fui atrás de patrocinador, que era... Bebidas Reis, aí na camisa assim, ó. O Luiz tá vendo, vocês só imaginam, tudo bem? Vocês estão ouvindo o podcast aí.
Na manga da camisa.
Todinha escrita assim, Bebidas Reis. Na frente, Sementes Amazonas. E distribuidora de verdura, não sei das quantas e tal. Parecendo um blusão de piloto, era uma camisa amarela. Eu devia ter essa camisa, cara. Como eu queria ter essa camisa até hoje, pelo amor de Deus. E aí... entrei com essa camisa dentro da arena pra acabar de arrematar nesse dia da apresentação de Goiânia. Eu tava tão nervoso, mas tão nervoso que na ida pro rodeio eu bati o Ford Ka que eu tinha.
Nossa.
Cheguei lá de uma maneira só os cacos psicologicamente, sabe? Entrei pra debaixo daquele brete, eu falei assim, eu fiz uma oração tão forte, cara, tão nervosa assim, sabe? Senhor, a minha vida depende, olha só os termos que eu comecei a oração. Imagina você é uma divindade, certo? E alguém começa... Ninguém fez isso contigo, não duvido. Você vai no psicólogo, mas alguém fazer esse exercício que eu vou fazer contigo agora, ninguém fez ainda. Imagina que você é uma divindade. E alguém como é um terráqueo, louco, começa a seguir a oração da seguinte forma. Senhor, a minha vida depende disso que eu vou fazer agora. Enfim, deu certo, a oração foi boa, entrei na arena, foi massa, foi legal pra caramba. Nesse dia, cara, o Zé Capeta tava na arena do rodeio.
Olha, velho.
E ele fez uma participação sem ensaio nem nada, sabe?
Uhum.
Porque rodeio, cara, é como os próprios locutores dizem, é o maior teatro sem ensaio do planeta. Não rola ensaio, cara, só Barretos, Jaguariúna, esses negócios rolam. Né?
É, e mesmo mas assim, você tem um roteiro, né, a seguir, mas o que vai acontecer na hora, meu amigo?
Não tem, é isso. E aí rolou, resultado, deu um vavu tão bacana que o pessoal da Companhia João Palestino me levou pra tocar no interior de São Paulo, aí eu já tinha um cachê, eu já tinha um hotel pra dormir. Do interior de São Paulo, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho que ter confiança nesse negócio. O que que acontece? Eu ia no pessoal da cabine de filmagem,
uhum,
e pegava a fita, né, o VHS disso. Chegava na outra cidade e falava pro cara botar pra tocar. Nem tinha assistido antes, não. Falava pro contratante, não, toca aí, se você gostar. Nessa brincadeira, começou o show Viola na Arena, que me tirou dos bares. Graças a Deus, que eu detestava, detestava com todas as minhas forças aquela história de se tocar a noite inteira e o cidadão fim de uma égua do Bebum, no final da noite, falar assim: toca a mão aí, violeiro.
Por causa de cachaça, né?
Gente, quem toca em bar, eu acho que é santo, de verdade. Então começou minha história com a Arena de Rodeio. O show Viola na Arena, ele começou com essa canjinha no ano de 2000. Depois essa outra canja um pouco mais elaborada em 2001. Quando foi 2002, ele foi realmente lançado. E no ano de 2003, eu fiz 97 apresentações pelo Brasil. Eu mesmo agenciando, eu mesmo vendendo shows pelo celular.
Vou levar toda a minha praia, minha corda americana. Meu retrato fica na parede pra lembrar de quem te ama. Mas se acaso você quiser me ver, vá na festa do peão. Lá nos bretes, um cowboy apaixonado tem você no coração. Foi você quem pediu pra eu escolher entre o rodeio e você.
Já viu as camisas oficiais do podcast? Em 2020 você pode ganhar duas: uma para você e outra para quem você quiser dar de presente. Para participar do sorteio, basta acessar o site cachaçaproseviola.com.br/parachoque, enviar sua frase e torcer. Os sorteios são mensais e as regras estão lá no site. Paralelo a isso, já estava na universidade ou já tinha, nessa época já tinha se formado?
Não, cara. A universidade chegou de maneira completamente inesperada. Eu, nessa história toda, eu me casei em 2004. E a minha esposa, minha namorada na época, ela me deu uma prensa. Falou: nós só vamos casar se for para mudar para dentro do que é nosso. Nisso, nós começamos a pagar um terreno.
Uhum.
Era baratinho nessa época e tal. Aí, quando foi em 2004, foi o último ano de showmício que teve. O que que acontece? Eu tava no aeroporto de Brasília, prestes a embarcar para Belém do Pará, para fazer um show lá com a Federação da Agricultura do Estado do Pará. E nós estávamos prestes a vender o terreno para comprar um apartamentozinho minúsculo pra gente se casar.
Entendi.
Mas eu no aeroporto, cara, me deu um insight, sabe? Falei: bicho, porra, o Almir Sater, que é meu xará, o cara é fazendeiro, mora na fazenda e tudo. Eu vou morar em apartamento, que tipo de violeiro que eu serei, cara? Saca? Assim, gente, por favor, hoje eu tenho total esclarecimento que quem mora em apartamento, quem quer, pô. Né?
Sim,
inclusive,
sim.
Tem, né? É super normal, é a vida. Mas eu, na época, eu falei: que tipo de violeiro eu serei? Você tá doido? Decidi naquele dia no aeroporto que eu ia construir uma casa na minha chácara. Sabe quanto eu tinha no bolso?
É.
R$5, era o meu patrimônio.
Olha aí, já dá pra começar.
Bati o fio pra minha esposa e falei: nós vamos construir. Bati pra namorada, né? Falei: nós vamos construir. Ah, você tá ficando doido? Eu falei: vamos construir. Esse ano tem showmício, nós vamos construir. Rapaz, eu caí, foi o último ano que pôde ter showmício, né? 2004.
Foi isso mesmo.
2003 pra 2004 ali. Resultado, Luiz, eu caí na estrada, eu chegava a fazer 3 shows por dia, cara. Em cima de caminhão, em cima de até de carroça, de trem no interior, você tá entendendo? Até 3 por dia. Eu não vi a obra. A Lidiane que pegou aqui com unhas e dentes aqui e tal, eu não vi a obra, não vi, porque eu fui pra estrada.
Você é um homem feliz. Eu tava mexendo com reforma agora há 2 meses atrás, dentro da obra, que é complicado.
Não, aí depois eu vi, né? Depois eu passei os perrengues. Eu acho que essas classes de gente podiam juntar tudo num balaio só, né? Violeiro, pedreiro. Ó, 3 classes de gente seria bom de juntar num balaio só: violeiro, pedreiro e programador de computador.
Ixi, rapaz. Você sabe que eu sou 2, né? Eu trabalho com programação.
Mentira, Luiz.
Eu sou violeiro e programador.
Então vai te lascar, velho. Mentira, então você sabe do que eu tô falando.
Sei.
Violeiro, pedreiro e programa. Não, se você falar que coloca umas massas no negócio, então aí não.
Aí não.
Pô, nossa amizade vai ter que ser repensada. Brincadeira, pessoal, com todo respeito, tá? É, brincadeira. Porque assim, eu acho que é três classes de gente que entrega os tanques na hora certinha, né, e tal. Mas enfim, aí construímos, cara, a nossa casa. Um vizinho aqui, vizinho meu, Marcelo Eterno, trompetista, tava acabando de terminar, velho, o mestrado dele. O cara tinha sido músico do Bruno e Marrone muito tempo, uhum. Ganhou bastante dinheiro com a dupla, né, sendo músico da dupla. E meu vizinho aqui, um dia ele chega pra mim e fala, ô violeiro, você podia fazer faculdade de música, cara. Eu falei, faculdade de música? Ele tá ficando doido, cara. O que eu vou fazer na faculdade? Os caras lá tudo estudado, não sei o quê. Eu vou chegar lá e você... Eu vou fazer o quê? Eu não sei nem ler partitura. Ele falou, não, te ensino. Você é esperto, você pega rápido. Resultado, isso foi em janeiro, mas quando foi... Mês de julho, final de julho, eu tomei a decisão. E o vestibular era ali, aquele vestibular do final de ano, né? Sim. Se eu não me engano, eu acho que ele era feito ali em novembro, por ali. Luiz, resultado, a minha esposa ia pra faculdade de administração, eu entrava pra dentro da biblioteca e estudei, cara, aí eu botei pressão, botei com gosto de gás, e o camarada me ensinou um pouco ali o básico de leitura musical, de percepção, e eu já vinha curiando, né, há tempo, tinha tido uma iniciaçãozinha musical, lendo alguma coisinha lá no Catarina Thier. Resultado, passei no vestibular pra música e entrei lá, patinho feio da turma, não tinha nenhum violeiro. E eu consegui ainda, dentro dos anos de universidade, eu consegui converter 3 de primeira mão, mas eu consegui converter 6 pessoas no total. 3 só eram violonistas clássicos, uhum. Que hoje são violeiros. Inclusive um deles fez um doutorado falando sobre Tião Carreiro.
Olha aí que maravilha.
Então eu consegui salvar 6 almas, cara.
É verdade.
Aí eu fiz a faculdade, terminada a faculdade, deu um outro faniquito, eu acabei entrando e só pra traduzir, tá? Faniquito é essa coisa que te dá aquela vontade.
Aquela coceira, aquele...
Aquela coceira. Aí eu fiz mestrado também. Fiz mestrado falando sobre improvisação à viola caipira, com afinação cebolão e mi. E tive o prazer de ser co-orientado pelo mestre dos magos, Ivan Vilela.
Fantástico, professor Ivan Vilela.
Aí a faculdade me trouxe, cara, um outro tipo de bagagem, que foi o seguinte, que foi teatro. Então, até então eu era das arenas de rodeio e das festas populares, aniversário de cidades, negócio. Aí a universidade me trouxe o teatro. Aí completou o círculo, né? Que aí rolou, começou a rolar evento particular.
Entendi.
Eu baixei um pouco mais a bola, voltei a estudar. Então, acabou me ajudando a moldar o que eu sou hoje, um misto de violeiro do palco popular, que sabe falar um pouquinho a linguagem também, de precisar de ler alguma coisa num papel, né? Uma leitura musical, um negócio para tocar com orquestra, uhum. Tocar com coral, fazer arranjo, ser professor, ter um currículo para tocar em festivais mais, um pouco mais elaborados, né? E é isso, cara. Então, moldou quem eu sou hoje.
Sensacional. Verdade que você foi o primeiro brasileiro a cantar dentro do salão parlamentar inglês?
Até o dia que eu estive lá, eu não tinha notícia. Perguntei para as pessoas, lá para os lords, né, e o pessoal de lá do próprio House of Commons, né, que é o parlamento inglês, se tinham estado outros brasileiros tocando lá. Eles falaram que não. E, mais especificamente, de viola ainda nem se fala, né? Só que eu não estava sozinho, eu estava com outros 2 brasileiros, que é o Pepe Barcelos e a Cibele Palópoli. E um cinegrafista, o Thiago... Esqueci o sobrenome dele agora. A Cibele é flautista e o Pepe Barcelos é violonista. O que acontece? Nós fomos para um edital do Ministério da Cultura chamado Conexão Cultura Brasil no Exterior, em que fomos escolhidos, eu representando a música do Centro-Oeste e um pouco do Nordeste, a Cibele Palópoli com a música, especificamente com choro, e compositores que nem Vila Lobos, essa história toda, e o Pepe Barcelos com Bossa Nova, falando de Bossa Nova e samba. Ou seja, então nós abraçamos boa parte do Brasil.
Sim, sim.
E fomos fazer um projeto dentro da World Heartbeat Academy. E uma das coisas do programa era a realização de concertos e workshops em escolas em Londres. E aí rolou a convite da baronesa Floella Benjamin, que é uma africana casada com um inglês. A convite da baronesa Floella Benjamin, nós fomos fazer um concerto com música brasileira dentro da House of Commons. E o concerto era feito nós três tocando, regendo a orquestra da World Heartbeat Academy, uma orquestra de jovens super mega talentosos. E aí, no repertório, Disparada, do Vandré, Asa Branca, ixi, um monte de coisas boas. Aí
fantástico.
Entra com as bossa nova dentro, né, e tal, e foi fantástico, foi uma noite incrível, cara.
Maravilha, tem vídeo disso aí?
Uhum, tem sim, na internet tem um vídeo desse lance. Nas minhas redes sociais também, vira e mexe, eu coloco um TBT lá, falando sobre isso, né. Aí depois, o que que acontece, cara? No ano seguinte, eu e o Pepe voltamos, a Cibele voltou em outra época, e eu e o Pepe voltamos pra dar um outro curso de música brasileira. Aí já a convite da própria World Heartbeat Academy. Uhum. Aí durante esse curso, eu investi uma noite fazendo um projeto de um curso de viola, olha só.
Olha aí, que beleza.
Investi uma noite. Podia estar dormindo, né? Podia estar num pub, tomando cerveja, tranquilo. Não, mas o loucão. Passei a noite inteira, cara, fazendo um projeto, entendeu? De viola. Viola, porque até então eu tava falando de música brasileira, tocando viola, mas o nego olhava pra mim e falava, nossa, que guitarrinha interessante, aquela ali acústica, né, e tal. Não sabia o que que era. Aí eu fiz, cheio de links, cara, mostrando o que que é a viola, as lendas da viola, e não sei o que e tal. No outro dia, cheguei lá pra diretora artística, botei o projetão em cima da mesa lá, ela olhou a Sahana Gero. Ela olhou para aquilo, leu, falou, I want this, eu quero esse projeto. Resultado, no ano seguinte, eu fui com o primeiro curso de viola caipira fora do Brasil em 500 anos de existência da viola. Se alguém souber de alguém que foi antes, por favor, me diga, tá? Porque até então eu não sei. Eu pesquisei com o violeiro, perguntei pro... Tá escutando isso?
Olha aí que maravilha, isso aqui é bom.
Natureza, obrigado, papai do céu. Aí... eu fui com esse curso, cara, que até então, que se tem notícia, o primeiro curso de viola caipira fora do Brasil. Aí a Rosine me deu a oportunidade de fazer uma viola especial com a minha assinatura. E essa viola, ela leva um monte de características que eu fiz pensando no inglês, tocando viola. O inglês é o europeu que mais viaja, então eu precisava de uma viola caixinha baixa, né? Uhum. Estreitinha, para carregar no avião em cima e não despachar. Eu queria uma viola de duas cores para celebrar a igualdade racial. Uma viola com uma roseta diferenciada, celebrando Folia de Reis e as festividades populares. Aí nasceu a Rosine RV222, modelo Almir Pessoa. Quando eu chego, olha só que interessante. Quando eu cheguei lá, a Rosine já tinha feito a venda, né, da coisa para a escola de música de lá.
Uhum.
Eu cheguei lá, tinham 18 violas dessas me esperando.
Olha que maravilha.
Além de outras 4 que eles mandaram para eu poder fazer merchandising lá, né, na Europa. Então aí nasceu. Foi lançada primeiro em Londres. Nós fizemos um concerto, cara, no final do curso. Foi massa pra caramba. Foram 34 participantes do curso, sabe? Que revezavam a viola. A gente dividiu em iniciantes, iniciados e avançados.
Uhum.
Você falava iniciante na Europa.
Sim.
Que não tinham tido contato com outros instrumentos. Iniciados e os avançados. Tinha músico de jazz, fodão lá fazendo curso, sabe?
Que legal, cara.
Foi uma experiência ímpar, cara. Eu fui pra... Aconteceu um fato interessante que eu... Tem um cara lá chamado Julian Joseph. Pra vocês terem ideia, esse cara foi convidado e recusou o convite da Berklee pra ser o major, pra ser o ápice da Berklee, pra ser o professor Moore. E ele não foi porque ele tem um instituto de jazz dele em Londres. E esse cara me convidou pra ir lá um dia. E eu achei que eu ia pegar aula de jazz, né? Fui todo feliz, assim. Nossa, vou estudar jazz. Cheguei lá no domingão, aí todo mundo em pé, cara. Uma turma, assim, de umas 26 pessoas, todo mundo em pé. Eu falei, ah, mas isso é aula de jazz? Que porra é essa? Cara, os caras fazendo percussão corporal, bicho. Fazendo improvisação com percussão corporal, com canto, com batida de palma. Aí logo ele me joga dentro da roda, fala assim, give me Brazilian rhythms, né?
Olha aí.
Me dê ritmos brasileiros. Aí o que que o caipira fez? Eu meti, foi logo uma catira, eu tava de bota, de chapéuzão. Meti, foi uma catira, você tá entendendo? Aí... resultado, ele não me tinha me convidado lá, não era pra fazer aula de jazz porra nenhuma. Na verdade, ele quis que eu ensinasse uma parte da turma dele lá tocar os ritmos, porque até então do Brasil ele conhecia samba e bossa nova, mas ele não conhecia esse ritmo que eu trazia, cateretê, catira, as toadas, né, e tudo. A toada até que parece muito com a música dos Beatles.
Sim,
né?
Sim.
Eu acho, inclusive, que os Beatles vieram no Brasil e tomaram isso da gente. Porque você tá aqui, ó. Ixi, viola desafinada, tá bom. Só um instantinho, hein?
Tranquilo.
Isso. Olha só. Fizemos a última viagem. Ó, o ritmo tá aqui, ó. Toada, né? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Olha aí.
Festa estava tão bom. Cara, é o mesmo ritmo. Enfim, mas a toada pra eles lá é mais característico, né? De ter, assim, não é característico, mas tem essa batidazinha. Mas os nossos... O nosso cipó preto... Pagode. Folga. Mas, enfim, esses ritmos...
São bem estranhos para eles lá.
Muito, né? Estranhos, cara. Bugando a cabeça dos caras. Enfim, aí a moçada fez, depois foram lá, um monte de gente. Fez lá o curso de viola. Até hoje eu tenho contato com eles. Deixamos um primeiro endorser brasileiro das violas Rosini, que é o Skip Mosley. Ele tá lá com a viola Rosini modelo Almir Pessoa. Hoje ele é o meu representante lá na...
Olha aí.
Na escola, né? Ele continua dando as paradas de viola. E nós estamos preparando agora, depois do desafio dos 90 dias, vou dar um spoiler para vocês. Nós estamos trabalhando num projeto de afinações abertas, que será um vídeo curso feito para gringos, para afinação aberta, em Mi maior.
Fantástico.
Para depois a gente injetar a viola na veia deles.
Perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim andando. Se o sabiá vem cá também, a todo mundo eu dou piscina. Perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim andando. Se o sabiá vem cá também, tu que anda pelo mundo.
Eu só queria que você falasse um pouquinho do IVAP, Instituto de Viola Almir Pessoa.
O IVAP é o lugar que você chega lá e VAP sai tocando viola. Cara, você ouviu falar da oportunidade na crise?
Sim.
Há 5 anos atrás, vocês se recordam muito bem, né? Que alguém falando aí que o que ia chegar no Brasil era só marolinha e que, na verdade, foi um tsunami foda que arrebentou com tudo, né?
Sim.
Crise mundial e tudo mais, e, enfim. Resultado, isso se traduz em menos shows. Menos agenda, né? 5 anos atrás a agenda deu uma caída. E eu sempre vinha com essa história de dar aula em casa. Sempre tinha ali uns 3 ou 4 alunos em casa. E o pessoal perguntando, não, eu quero estudar viola. Eu falei, então já que eu tenho formação para isso, vou abrir um lugar. E eu e minha esposa fomos atrás de um lugar muito bacana, que fica aqui no setor oeste, e abrimos o Instituto de Viola Almir Pessoa. Demorou um pouquinho só para escolher o nome, porque a gente nunca queria escola.
Entendi.
E o Instituto, ele é um pouco mais abrangente, porque lá a gente não só ensina a tocar viola, mas a gente pensa a viola, a gente reflete a viola, a gente grava a viola, a gente faz evento com a viola, então acho que o Instituto acaba sendo um pouco mais abrangente, né? Então é isso, o IVAP é um lugar onde você vai e aprende viola num ambiente que é diferenciado, um ambiente que não parece escola de música, parece uma entrada numa fazenda. E logo na entrada do IVAP tem o Empório do Violeiro, que tem ali as cachaças de qualidade, tem uma corda de viola, tem um souvenir, sabe, alguma coisa nesse sentido. E tem a questão também dos eventos, né, que a gente faz com as rodas de viola.
Maravilha, isso é importante.
Né? Então é isso, o IVAP já vai fazer 5 anos esse ano, mês de novembro ele faz 5 anos.
E tá em Goiânia e...
Só em Goiânia. Nós pensamos em chegar para outros lugares, entretanto, temos ainda essa intenção para o futuro, né? Talvez alguma franquia, alguma coisa nesse sentido, Porém, nós estamos enxergando no online agora uma ferramenta muito interessante, porque o online nosso é um online com pegada de presencial, sabe? Com calor humano. Não é só aquele online que deixa o aluno lá, tal, né? O desafio dos 90 dias aí é nessa pegada, por exemplo. Você tem coisas que são gravadas, que você pode acessar quando você quiser, só que tem um encontro semanal, e especificamente no desafio dos 90 dias vai ser um encontro semanal comigo mesmo, via plataformas dessas aí, Zoom, Space, não sei o que das quantas aí que a gente usa. Mas é isso, online com pegada de presencial. E com fé em Deus, cara, passando essa pandemia, nós vamos fazer uns encontrões, sabe? Da moçada do online, para vir para Goiânia, ficar uma semana em Goiânia.
Entendi.
Ou então a gente marca na beira de uma praia dessa daí, vai a galerada. Já pensou, cara?
Cara, fantástico. Eu me chamo, bicho. Pode me chamar que
você
eu
tá
vou.
Tá vindo, meu irmão.
Põe a viola nas costas.
Cachaça,
põe
de viola agora.
Põe nas costas e vai embora.
Comigo também, vocês tudo tá comigo.
Partida, eu vou tirar você da minha vida, e hoje em diante eu não te quero mais, eu não te quero mais, o seu amor pra mim foi muito pouco, te amo tanto e nem que eu fique louco, e hoje em diante eu não te quero mais. Corre o ato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E o capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra que me ratinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada.
O cara é uma máquina, meu amigo, porque o cara é violeiro, faz show. É dono de escola, é professor de música, é estudioso, escreve livro e ainda inventou de gravar podcast, velho. Conta aí.
Cara, tudo converge para uma mesma coisa, para o mesmo significado, Luiz. Porque o que acontece? O Roberto Corrêa tem uma frase muito interessante que ele fala assim: o pesquisador que eu sou é por conta do músico que eu quero ser.
Uhum.
E para mim, junto a essas coisas todas, eu também sou praticante de atividade física com muita intensidade, inclusive. Ano passado, por exemplo, eu corri 2019 quilômetros em um ano. Mas tudo isso, cara, para ser quem eu preciso de ser, porque um completa o outro. No podcast DNA de Violeiro, eu pergunto, a pergunta principal é: o que é ser violeiro? Cara, só aí você já tem uma aula. Eu perguntei o que é ser violeiro pro Arnaldo Freitas, pro Marcelo Viola, pro João Araújo, pro Felipe Rezende. Ah, meu Deus, tô perguntando. Ih, vou perguntando pra moçada. Só aí você já tem uma aula. Que nem aqui a gente conversando, imagina o quanto de coisa que a gente acaba aprendendo um com o outro. Não é verdade? Cada convidado que você chama aqui e tal, é uma aula. E isso vira material depois, entendeu? Vira material tanto para o professor quanto para o artista. Então tudo isso converge. Os livros que eu escrevo acabam sendo uma revisão também do que eu preciso fazer para mim. É claro que a gente tem que aprender demais a administrar o tempo, senão você não consegue cumprir essas tarefas todas. E é isso, cara. Acho que o podcast é uma brincadeira gostosa, sabe? Uma brincadeira séria e gostosa de sair perguntando. É isso, né? Gostoso demais.
Mas é isso aí, cara. Chegamos ao final da nossa conversa aqui, da nossa prosa, que eu quero que você deixe agora suas considerações finais, seus agradecimentos, abraço para familiares, para os amigos e, principalmente, os contatos, né? Onde que a gente encontra a Almir Pessoa?
Luiz Borges, primeiro quero te agradecer, tudo bem, pelo convite. Fiquei muito, realmente muito feliz. Quero te parabenizar pelo podcast, desejar vida longa, sorte, sucesso na jornada, tudo, muita saúde física, mental e espiritual para você, para a moçada toda que está nos ouvindo, tá? Enfim, só gratidão, 100% de gratidão.
Obrigado.
E quem quiser me achar, é muito fácil. É só me seguir nas redes sociais, pode me seguir tranquilo, que eu só ando em lugar bom, então não vou botar vocês em roubada. No Instagram e no Facebook é Almir Pessoa Violeiro. Tem o meu site, que é almirpessoa.site, facinho de lembrar. Coloca lá, dá um Google também, coloca lá Almir Pessoa, vocês vão achar o site tanto do IVAP quanto o meu site pessoal. pode mandar mensagem em inbox. Eu sempre respondo mesmo, eu invisto muito tempo respondendo as pessoas. E tem também os meus contatos de WhatsApp para contratar show, essa história toda, né? Que é o 062-98138-3598. Mas é simples, manda uma mensagem para mim aí que a gente tá firme. Aqui não tem frescura, é para frente mesmo. Gosto de trabalhar, gosto, amo o que faço, né? E é isso.
Maravilha. Quero deixar também aqui meus agradecimentos para você, Almi Pessoa. Muito obrigado por compartilhar sua história comigo e com os ouvintes do Cachaça, Prosa e Viola. Fiquei muito honrado quando você aceitou o convite. Já sou seu fã, admirador assim, do seu trabalho há algum tempo. Te desejar muito sucesso. Que Deus sempre te abençoe e abençoe a sua família e a sua carreira, a sua profissão, que é maravilhosa, sensacional. Muito obrigado mesmo.
Valeu, Luiz. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos com Deus e vamos, né? De cachaça, prosa e viola, né?
Aô, meu amigo. Bom demais.
Um brinde, compadre.
Um brinde. Saúde.
Saúde.
Então é isso aí, meus ouvintes. A prosa de hoje foi nessa pegada maravilhosa, lá no sertão do Goiás. Deixem aqui seus comentários, o que, que você achou. Manda mesmo e-mail, que eu tenho maior satisfação em ler os e-mails de vocês. Vou começar a colocar um bloco agora de leitura de e-mails aqui no podcast, para aumentar mais essa interação com o ouvinte. E até o próximo episódio e tchau!
É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz.
Obrigado.